Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Entrar em contracorrente.
José Manuel Fernandes acha que hoje vai falar para o boneco no contracorrente. Então, José Manuel, estás tão pessimista porquê?
Bom dia.
Bom dia.
Olha, estou pessimista porque de alguma forma vou repetir algumas coisas que já falei várias vezes e que não tenho tido muito sucesso. Talvez perguntes porque é que eu vou insistir, e eu vou insistir basicamente porque ontem aqui no Observador vi alguém defender algumas dessas ideias e devo dizer que com mais sabedoria, com mais talento do que eu, portanto vou tentar ver, eu que sou um bocado teimoso e porque o assunto é importante, vou voltar à carga, a ver se tem algum sucesso, porque são alguns mitos. Mitos que nos têm prejudicado muito, eu acho que mesmo muito, sobretudo na construção de boas políticas públicas para a floresta e para combate aos fogos florestais e por aí adiante. Eu estou a falar de uma entrevista que fez o João Francisco Gomes a Carlos da Câmara, não é uma figura muito conhecida, é um climatologista da Faculdade de Ciências de Lisboa, é um especialista em risco de incêndios, mas eu acho que ele deu uma entrevista que devia ser leitura obrigatória. Sobretudo, eu diria, pelos nossos deputados, e eu acho que também ela podia ser distribuída a todos os jornalistas, desculpem lá os nossos colegas, que são enviados para fazer as reportagens de um incêndio. Talvez assim tivéssemos, eu diria, que pelo menos algumas menos leis lunáticas, e talvez ouvíssemos, se calhar, nas reportagens menos disparadas.
Estás azedo, Zé Manuel.
Eu acho que não estou azedo, estou um bocadinho realista. Vamos lá ver. Quantas vezes, por exemplo, ouviste dizer que o fogo é devido aos incendiários, que o fogo é devido aos madeireiros, que o fogo é devido a quem anda lá nos incêndios? Ora bem, não é. Por acaso, nós até sabemos, porque a Polícia Judiciária investiga isso, como é que os incêndios começam. E caso da cama é taxativo, 95% das ignições são de facto de origem humana. Só que são por negligência. Por exemplo, a maior parte das vezes são coisas relativamente simples, que até falamos muito, como por exemplo as queimadas. As queimadas não são feitas para deitar fogo à floresta, são feitas por motivos agrícolas. Mas outras, por exemplo, são, por exemplo, alguém está a usar uma motosserra, que é algo que se usa em perímetros florestais, salta uma fagulha e começa um incêndio. E isso é porque se usou mal ou porque se teve azar. Depois há outra coisa que é muito importante e que nós nos esquecemos, é que temos a vitória de ver com o fogo. O fogo faz parte, como costuma dizer, da paisagem mediterrânica, não faz parte da cidade, digamos, não é uma coisa da cidade, é tão simples como isso, mas o nosso problema é que nós somos, por assim dizer, bichos da cidade. E ainda ontem, por acaso, nós disse aqui isso
sim,
mesmo.
Sim, é? falaste a propósito dos animais.
Olha, e já que falas de animais, há uma comparação que este professor faz e que é muito, muito engraçada. Eu vou citá-la. O fogo deve ser encarado como os gatos. Um gato não é domesticável, mas nós aprendemos a conviver com o gato. O fogo é exatamente a mesma coisa. A ideia de que em Portugal, sem fogo, a ideia de um Portugal sem fogo mostra uma ignorância total do assunto. Um Portugal sem fogo é a mesma coisa que um gato vir lamber-nos as mãos quando chegamos a casa. Não funciona.
Bem, eu acho que... É mesmo.
É mesmo, não é? O cão vem lamber-nos a mão, mas o gato não, não é? O que aqueles aqui nos diz é que vamos sempre ter fogos. E depois diz-nos outra coisa, diz que os fogos não se combatem de frente, não se combatem olhos nos olhos.
Como assim? Essa agora não compreendo.
Bem, o que ele me está a dizer na entrevista, e por isso é que a entrevista é tão importante, são várias coisas, e por isso eu vou citar uma outra parte, ler uma outra passagem, não posso ler a entrevista toda, é pena, é muito longa, Por isso é que eu digo que vale a pena lê-la. A outra parte é assim. O fogo tem que ser atacado como problema militar. É o mesmo que uma tática de guerrilha. O fogo não se ataca de frente. Quando uma pessoa vê aquelas pessoas, aquelas figurinhas de, que os ninjas fazem e gostam muito, de um bombeirozinho com uma mangueirazinha à frente de uma chama enorme, é um absurdo. As pessoas têm que perceber que não é assim. Os fogos atacam-se de flanco, por trás. É preciso olhar para os mapas e ver a evolução provável. Temos que ser mais espertos que o incêndio. Ora, sabes, eu por acaso li isto. Pouco depois de ter ouvido, na segunda-feira à tarde, o comandante Pedro Nunes, que é o comandante da Ordem da Proteção Civil, explicar como é que tinham combatido o fogo de Oleiros. E por acaso ele estava a explicar exatamente que tinha sido combatido assim. Ele tinha acabado de explicar que esse fogo, que era um fogo muito grande, não tinha sido possível combater de frente. Que eles tinham tido que controlá-lo de lado, pelos lados, e que depois tinham tido de aproveitar a noite para fazer contrafocos, e que só assim tinham conseguido pará-lo. Portanto, tinham sido espertos, por assim dizer. Tinham combatido de guerrilha. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar que finalmente alguém, eu estava a ouvir alguém a dizer coisas com pés e cabeça sobre o combate a um incêndio. E ele não estava só a debitar aquilo que a gente costuma ouvir debitar, que era números de carros de bombeiros, números de bombeiros, números de aviões. Ele estava a explicar racionalmente o que tinha sido feito no terreno.
Então achas que houve um progresso na frente operacional de combate aos incêndios?
Olha, não sei, parece-me que sim, para ser franco. Pelo menos o discurso daquele comandante é um sinal muito positivo. Eu às vezes digo mal, mas também gosto de dizer bem. Portanto, e bom, agora o que era bom é que todos passássemos a querer saber as coisas sobre os incêndios também bem, não é? E passássemos também nós no Listas a procurar noticiar bem como é que se combatem os fogos, em vez de ficarmos encadeados com o folclore do combate. E já agora, também fôssemos curiosos e menos preconceituosos sobre o que é a realidade dos nossos territórios de montanha. Por exemplo, outra coisa, é muito fácil aqui em Lisboa dizer que os proprietários rurais têm que deitar abaixo os eucaliptos e os pinheiros e que têm que plantar carvalhos e sobreiros. Eu também gosto muito de carvalhos e sobreiros. Prefiro carvalhos e sobreiros a eucaliptos e pinheiros. Agora, é preciso fazer as contas que o Carlos da Câmara fez. Um pinheiro dá rendimento ao fim de 15, vai lá 20 anos. Um eucalipto, ao fim de 10 anos, já dá rendimento. Ora bem, o que acontece hoje é que o período de retorno de um incêndio é menor de 20 anos. O que é que isto quer dizer? É que as pessoas não são estúpidas. Se eu tiver plantado carvalhos ou sobreiros, eles ardem antes de eu ter recuperado o dinheiro que investi. Ao passo que com o eucalipto ou com o pinheiro ainda fui buscar alguma coisinha, não é?
Já não é assim. Então queres dizer que não há esperança para os carvalhos e para os sobreiros?
Não, haverá, mas não por decreto, como parece que pensam alguns deputados que proíbem plantar eucaliptos e pinheiros e dizem que tem que se plantar outra coisa. Não é assim que se fazem as coisas. Portanto, o meu conselho, enfim, agora tínhamos que entrar numa discussão que não saíamos daqui, portanto, o meu conselho hoje por hoje, portanto, não dá, é leiam a entrevista. Eu sei que é só mais uma a dizer coisas que muita gente já disse sobre a floresta, sobre o fogo, sobre a realidade do nosso interior, mas não custa nada tentarem, mais uma vez, abandonar o mito dos incendiários, abandonar o mito dos eucaliptos, que dizer que os eucaliptos ardem mais que as outras árvores, não é verdade, ardem como todas as outras árvores, abandonar também o mito de que algumas árvores não ardem, porque ardem todas. Portanto, é costume dizer que a ignorância é muito atrevida, e de facto é. Pelo que eu espero, que lendo Carlos da Câmara, passe a haver um pouco menos de ignorância, pelo menos sobre a floresta e sobre os focos florestais.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.